Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Bom dia. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta desta edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras.
A Confederação das Seguradoras lançou um novo site, o Notícias do Seguro. Ele reúne informações sobre seguros, previdência privada, saúde complementar e capitalização para a população em geral. Além disso, é possível acessar conteúdos relacionados à educação financeira e à educação securitária, que aborda a relevância do seguro para pessoas e empresas. Acesse o site noticiasdosseguro.org.br e fique por dentro de tudo que o mercado tem feito no Brasil.
A capitalização vem ganhando destaque ao longo dos anos, com novos produtos lançados, aproximação com as pautas do governo e resultados consistentes em todos os estados brasileiros. Segundo o último balanço da Superintendência de Seguros Privados, analisado pela Federação Nacional de Capitalização, o montante devolvido à sociedade por meio de resgates e sorteios pagos totalizou 11 bilhões e 300 milhões de reais de janeiro a junho de 2023, tendo o faturamento do período alcançado a marca de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o diretor executivo da FENACAP, Carlos Alberto Correia. Diretor Carlos Alberto Correia, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite.
Eu que agradeço, Gerson. Bom dia para todos os nossos ouvintes e para você.
Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do primeiro semestre de 2023 para o segmento da capitalização. Os primeiros 6 meses do ano foram significativos?
Claro, a gente vem aí uma batida boa, né? A gente vem com números crescentes e a gente tem aí o resultado, como foi anunciado por você, de um faturamento de 14,4 bilhões de reais. Considerando aí que nós devolvemos para a sociedade, nosso consumidor, né, resgates e sorteios, que totalizaram esses 11 bilhões e 300. Isso é significativo esse dinheiro, né? Não estou falando de possibilidade aí da gente estar ajudando a acumular recursos, né, ajudando nossos consumidores a uma disciplina financeira, podendo ajudar a entidades filantrópicas com programas de assistenciais, temos aí garantias de negócios com contratos de fiança locatícia, ou seja, garantindo contratos com locatícias de pessoa jurídica, pessoa física, temos também incentivo para a fidelização de clientes, nós também temos aí o conta programada, temos o popular e, efetivamente, o instrumento de garantia. Bom, a gente tem percebido essa vertente positiva, né, esse ciclo virtuoso na qual a gente consegue ver o crescimento e a geração, consequentemente, de impostos de empregos. Como foi falado, né, é uma capitalização, ele vem ao longo dos outros 94 anos completados nesse último dia 4 de setembro, sendo resiliente no enfrentamento de crises e ajudando na constituição, né, na solidificação do mercado financeiro, considerando, inclusive, que nossas reservas técnicas ajudam o governo a parte financeira, porque todas as nossas reservas são guardadas, não são rastreadas com títulos públicos. Uhum. Então, eu posso garantir para vocês que o negócio capitalização tem nos ajudado, tem sido positivo e tem trazido para a gente aí bastante solidez e robustez nas negociações.
Pois é, diretor.
O primeiro semestre, como nós falamos, é bastante positivo. Vamos lá.
Uhum. Pois é, diretor, como o setor vem se reestruturando no sentido de atrair justamente o público consumidor?
Bom, a gente num passado recente, nós tivemos um marco regulatório e ali testou, vamos chamar assim, duas novas camadas, né, do nosso negócio, que foi o instrumento de garantia e o filantropia premiável. Mas duas modalidades que foram agregadas ao negócio para justamente aderir, vamos chamar assim, às necessidades do nosso consumidor. Então, hoje, além das quatro modalidades que já existiam, que é o tradicional, o incentivo, o popular e a compra programada, nós sentimos a necessidade de complementar esse time com as duas modalidades que foram instrumentos de garantia e pode receber a premiada, como eu falei, ajudando aí nos negócios, no mercado requisita, necessita. E, além disso, a gente tem vivido aí grande parte da nossa luta para dar visibilidade ao produto de capitalização, né, título de capitalização. Então, recentemente, nós conseguimos ver aí a legislação sendo alterada, incluindo a possibilidade de colocar os títulos de capitalização em evidência, vamos chamar assim, né? Passando a ser listado como um título que pode ser dado em garantia, né? No dia 24 de agosto, agora foi passado recente, nós tivemos a proposta da Lei 14.652, que robustece, vamos chamar assim, a já autorizada emissão de ações ativas, que é nosso órgão regulador. A partir dessa data, a gente precisa agora normatizar isso com normas infralegais, né, com nosso regulador, que é o CNFP, junto com a SUSEP, para que dê as garantias que possa fazer com que essa operação cada vez fique mais atraente para o nosso público. Mas é garantia de crédito, né, de todas as espécies, e estamos também trabalhando fortemente na busca por outras pautas, como, por exemplo, essa aproximação com o governo na questão de contratos públicos, né, garantir contratos públicos. Isso tudo nos traz para uma vitrine e nos mostra, nos apresenta para a população, para a sociedade, como um instrumento robusto que ajuda na disciplina financeira e que garante operações e necessidades que venham a surgir no mercado.
O faturamento do período, ele chegou à casa de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Por outro lado, o pagamento de resgates e sorteios atingiu a marca de 11 bilhões e 300 milhões de reais. Este é o ponto importante, aquilo que a sociedade recebe por parte das empresas de capitalização?
Sim, na verdade, a gente continua a dizer que é a devolução para a sociedade. Seja no momento que ele precisa resgatar para fazer frente a algum tipo de emergência, ou poder ter guardado esse dinheiro para utilizar de forma coerente numa aquisição, um produto, uma viagem, uma transação que ele venha a fazer, porque ele acumulou esse dinheiro durante um período e aí concorreu a prêmios, e se ele não foi sorteado, ele recupera o seu dinheiro porque foi essa programação, e aí ele pode exercer, a realizar o projeto dele, seja uma festa de 15 anos da filha, seja um casamento, seja uma viagem, seja aquisição de alguma coisa, algum produto que ele queira desejar. Isso dá uma organização na parte financeira. Isso ajuda o contribuinte a fazer as melhores escolhas e não aderir a um consumo desfreado, né? E que venha possivelmente a ter que ele pagar juros, etc. Então, a gente costuma dizer que é um instrumento que ajuda na disciplina financeira. E eu gosto muito de falar isso pelo seguinte, Zé, a gente tem visto aí o Sul, né? Nossa população, nossos gaúchos de coração, participando fortemente desse número, né, desse mercado de títulos de capitalização, né? A gente vem aí com uma batida forte, o Sul hoje representando 19% do faturamento. Isso traz uma perspectiva muito boa, um crescimento aí do faturamento de 2,5 bi para 2,7 bi em 23, agora no primeiro semestre. O Rio Grande do Sul especificamente obteve aí uma receita de 1,1 bilhão, isso é significante aí. A gente tem visto também, no caso do Sul, nossa sociedade portuguesa, teve aí para em resgate de sorteios 854 milhões, né, para suas necessidades, para seus projetos, suas decisões aí de consumo efetivo, né? Então, hoje o Estado tem 40,5% de toda a receita na região sul, e é um potente participante nesse faturamento.
Pois é, justamente, vamos puxar aqui, ó, como eu lhe brinquei antes da gravação, puxar aqui a brasa para o nosso assado aqui do Rio Grande do Sul. O senhor citou o número de 1 bilhão de receita, um aumento de 15,7% na participação em relação ao mesmo período de 2022. Gostaria de lhe perguntar como é a participação e a importância do Estado do Rio Grande do Sul nesse segmento, justamente na região sul do país.
O Rio Grande do Sul hoje, como eu falei, ele está representando na região sul 40,5% de toda a receita da região sul do país. Né? Então, uma participação bastante relevante de faturamento desses produtos na região, da região sul. Então, o Rio Sul é um ícone para nós aqui, temos diversos parceiros, temos diversas associadas que estão, inclusive, sediadas no sul. Então, a gente deixa aqui um grande abraço para os nossos amigos gaúchos e agradecemos aí todo o empenho e participação desses colaboradores, desses consumidores que acreditam nesse negócio que é o tipo de mercado de capitalização. Porque, Gerson, a gente fala muito o seguinte, o título de capitalização ele tem um pilar principal, né, vamos chamar assim, que é a credibilidade. Né? Então, hoje nós temos aí, como associadas, 17 associadas, elas são de tamanho grande, pequenas e médias empresas, nós temos grandes conglomerados financeiros participando desse negócio. Então, assim, a gente tem participado e tem ajudado muito. Né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente está falando de duas modalidades, que é o instrumento de garantia e a filantropia premiada, que representaram juntas, nesses 14 bilhões de faturamento no Brasil, 21% na participação. Quer dizer, e olha que tem 5 anos de nascedura, vamos chamar assim, porque foi no marco de 2018 que a SUSEP, junto com o nosso mercado, conseguiu definir essas duas novas modalidades. Então, nosso carro-chefe, que é o tipo de captação da modalidade tradicional, que representa 74% do faturamento, mas nós estamos aí galopando fortemente essas duas modalidades, que é o instrumento de garantia, que garante contratos, né? E também tem o filantropia premiada, que é aquela questão de você poder ajudar entidades assistenciais a fazer bem.
Diretor, a FENACAP, ela intensificou o trabalho de divulgação de informações dos produtos junto ao público consumidor, até para que ele tenha uma ideia correta daquilo que está sendo oferecido?
Sim, sim. A FENACAP tem um grande objetivo, que é esclarecer, né, dar visibilidade, porque a gente entende que se for bem explicado o produto, ele se faz, vamos dizer assim, se faz importante para o nosso mercado, nossa sociedade, né? Porque ele se encaixa com, por exemplo, uma necessidade para inquilinos, pessoas físicas ou jurídicas, se encaixa com pessoas que querem doar uma parte do recurso para suas entidades filantrópicas, atinge outra parte, que é o tradicional, que pessoas que querem acumular recursos e usar no momento devido, ter uma reserva para futuras necessidades ou futuros projetos. Então, a gente entende que importante demais é explicar para a nossa população, explicar para os nossos consumidores o que é o título de capitalização, né? Porque muitas vezes as pessoas têm ideias incorretas, fazem comparações, fazem preocupações do tipo, é um péssimo investimento. Não, nós não somos investimento, né? Então, se alguém procura título de capitalização para investir, para fazer rendimento em cima do capital, não deveria procurar título de capitalização, né? Não obstante, há outros títulos de investimento também poderem receber dinheiro. No caso de capitalização, a proposta aqui é que ele ajude o consumidor a fazer a sua disciplina financeira. E, atrelado a isso, nós chamamos de cerejinha do bolo, temos os sorteios, prêmios em dinheiros aí durante a vigência dos contratos. Então, de alguma forma, a gente tem um produto único, um produto que não tem similar, na verdade, é aquele que te ajuda a organizar sua vida financeira, ao mesmo tempo que te oferece uma premiação no decorrer da vigência do produto. Então, a gente trabalha muito nessa ideia de explicar para o público, e a FENACAP, nesses últimos anos, tem tido sucesso nessa empreitada, quer dizer, mostrando para o mercado o que é o título de capitalização, acabando com as vamos chamar assim, os mitos, né? Como nós não somos investimento. Outra coisa, eu não conheço ninguém que é sorteado. Bom, gente, tem um monte de gente sendo sorteado. Você vê aí que o volume de resgate, esse sorteio pago, soma 11 bilhões. Se você considerar que só sorteio, é mais de 1 bilhão em 6 meses. Então, assim, o volume é relevante. A outra coisa que as pessoas costumam dizer, mas isso aqui é loteria. Não, não é loteria, porque a loteria, quando você vai lá e joga um bilhete de loteria, se você não ganhar, se você perder, aquele dinheiro foi embora. Na capitalização, quando você bota o dinheiro lá, quando você aporta o dinheiro lá, você faz uma reserva, guarda dinheiro e, ao mesmo tempo, concorre a sorteio. Então, nós não somos loteria, nós não somos investimentos. Nós temos bastante gente sorteada e de alguma forma, as pessoas falam, ah, mas quando você vai resgatar, você perde dinheiro. Então, não tem liquidez. Não, não é isso. É que nós temos um fator na capitalização que a gente chama de fidelização. Então, se você faz um contrato de um ano comigo, diz o seguinte, eu vou ficar aqui durante um ano, eu vou fazer cálculos atuariais para te dar o dinheiro que você depositou, né? Dinheiro que você aportou, tirando os custos que eu tenho aqui, como carregamento, como pode sorteio, e vou te devolver o dinheiro que você aportou. Então, esse cálculo atuarial vive uma vigência combinada. A gente costuma dizer que capitalização não é loteria. Por quê? Porque, na verdade, quando você pega um bilhete de loteria e compra ele, se você não ganhar, se você não for sorteado, você perdeu o seu dinheiro. Aqui, você aporta o dinheiro, faz uma reserva, ajuda a sua disciplina financeira e concorre a um sorteio. Então, aqui não tem uma questão de você... Não é jogo de azar, né? É uma disciplina financeira. E, atrelado a isso, tem uma outra questão que também dizem que a gente chama de mito, que é a questão de não ter liquidez. Pelo contrário, nós trabalhamos aqui com uma ferramenta chamada fidelização. Por que isso? Porque num contrato vigente lá, quando uma pessoa, por exemplo, compra o título de capitalização, ele compra por um período, vamos lá, um ano, dois anos, três anos. Você combinou que vai estar durante um ano, dois anos ou três anos. Nesse período, nós estamos fazendo cálculos atuariais para remunerar esse dinheiro e devolver ele conforme foi combinado. Se você, no meio do caminho, resolve sair, você está rompendo um contrato. Possivelmente, você tem aí não 100% do que você aportou, porque você não cumpriu o prazo. Então, a gente chama de gatilho para quê? Para que você fique fidelizado nesse período. Vou dar um exemplo. Se você pegar a poupança, por exemplo, e botar o seu dinheiro lá, e em 30 dias, se você chegar no 29º dia e retirar, fizer algum movimento, você não tem rendimento nenhum, porque você não manteve os 30 dias. É mais ou menos um instrumento de fidelização. A gente acha que esse gatilho é um gatilho para fidelizar. A gente entende que esse gatilho é um gatilho para fidelizar. Então, esse também era outro mito, que era a questão de não ter liquidez, né? Pelo contrário, se você precisar numa emergência, você tira. Certamente não vai tirar com tudo que você pediu, porque você rompeu a vigência antecipadamente. É mais ou menos isso. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente aqui na FENACAP, da Federação Nacional de Capitalização, representando nossas 17 associadas, divulgando todas essas características do produto. Porque muitas vezes as pessoas não sabem quais são as características. E aí acabam por má informação ou, de alguma forma, não entendendo o produto e possivelmente não comprando ou comprando e não sendo informado, cancelando a instituição.
Sim, isso também é importante porque acaba com uma distorção, que muitas vezes a ideia, além de as pessoas não saberem o funcionamento do produto, também tem aquela ideia de que, ah, não, isso aí parece que estão querendo me empurrar. E não é assim.
Isso, não é assim. Se você levar em consideração, se você, por exemplo, se você for lá, a gente tem aqui um grupo de pessoas que trabalham em cima de nosso grupo de técnicos envolvido com ouvidoria. Então, a gente monitora todos os canais de comunicação respectivo à reclamação. Então, nós temos o Reclame Aqui, temos o consumidor.gov, temos o site da SUSEP, onde o regulador recebe possíveis denúncias. E o número de problemas na capitalização é ínfimo, muito pequeno. Então, por quê? A gente entende que, de alguma forma, nosso produto hoje ele está sendo bem oferecido. Aí, como você falou, né? Tem gente que, ah, mas poxa, me empurrar. Não. A gente está buscando, inclusive nós temos aqui associadas que estão fazendo double check. O que significa isso? Ele, quando compra um título de capitalização, depois vem uma outra pergunta, você comprou mesmo, você está interessado, você sabe quais são as regras todas, quer dizer, essa confirmação ajuda na comercialização. Eu conheço empresas aqui no nosso mercado que, para cada venda perdida por cancelamento, o cara que vende, né, o nosso distribuidor, ele perde uma venda boa. Então, ele tem que vender bem para que não haja cancelamento, entendeu? Então, não pode ser só uma... A gente trabalhou muito nessa... As nossas associadas estão muito crescentes nesse processo de melhoria da informação, da comercialização, para que a gente tenha efetivamente um produto adquirido, não porque foi empurrado, mas sim foi comprado. Foi adquirido porque a pessoa precisa precisar daquele produto, entendeu?
Pois é, e falando em produto, o senhor citou aqui, mas eu gostaria de então de ressaltar isso aos ouvintes. Vou emendar aqui duas questões. Quais os principais produtos oferecidos atualmente no mercado? E qual é o perfil do consumidor do produto capitalização? Vocês têm esse estudo?
É, a gente diz o seguinte, ó, vamos lá, primeira pergunta, que é o seguinte, ó. Hoje nós temos 6 modalidades, né? O tipo de capitalização são comercializados em 6 modalidades, que é o tradicional, o incentivo, o popular, o instrumento de garantia, o filantropia premiado e o pouco programado. As 6 modalidades. Cada um tem a sua finalidade, né? O tradicional, por exemplo, é aquele que basicamente nós estamos guardando dinheiro para futuros projetos, para futuras realizações, para futuras aquisições. O incentivo é muito usado para quê? Para que as empresas que querem fazer, por exemplo, promoções, querem fazer giro de estoque, fidelização de clientes, então um incentivo atrai esse público que quer fazer giro de estoque, quer fazer movimentação com promoções. Então você vai ver isso muito, por exemplo, um título que está atrelado em uma promoção de um shopping, um grande shopping aí, fazendo promoção, lápis vermelho, aquela coisa toda, e aí acaba usando o título de captação na modalidade de incentivo. Já o popular é aquele que você aplica, claro, você faz a compra do título, e no final você resgata até 50% desse capital e concorre a prêmios também. Já o instrumento de garantia, como eu falei, é aquele que garante qualquer contrato entre duas partes. Pode ser um contrato rebatício, pode ser um contrato de prestação de serviço, então pode ser uma obra, tudo garantido pelo instrumento de capitalização.
Uhum.
O filantropia premiado, ele tem alicerçado muitos projetos sociais. É o título que nos ajuda hoje um dos maiores financiadores de projetos sociais no Brasil hoje é o título de capitalização na modalidade de filantropia premiada. Tem ajudado muitas entidades, tem aí a PAI, tem aí Boldin, tem vários institutos, né, de assistência social, hospital do Campo, hospital de Barreto, tem vários hospitais, eu não quero ser leviano aqui porque eu posso esquecer alguém, mas tem muita gente que está se beneficiando dos resgates que foram doados para os nossos consumidores. E, por fim, o compra programada, que é aquele que é utilizado para fazer venda de produtos. Quer dizer, você pode comprar um produto pagando mensalmente ali no final, resgatar o produto e vai concorrer a prêmio. Então, essas são as modalidades, né? Então, você, a outra pergunta que você fez é qual o perfil do consumidor de capitalização. Hoje, o único impedimento que tem é que você tem que ser maior do que 16 anos. Né? Não pode ser que tenha mais de 16 anos. Então, para comprar, tem que ser uma pessoa que tenha mais de 16 anos. Nós temos aí preços, valores de títulos da mais variada forma. Então, você pode ter. Eu acabei de usar um título de capitalização para garantir aluguel. Então, sim. Eu comprei um título e foi 6 vezes o aluguel que eu contratei. Então, tem títulos de filantropia que custam unitariamente R$15. Então, o acesso, ele é fácil para todo mundo. Não tem necessidade, não tem nenhuma restrição financeira. Então, você não tem avaliação de crédito para comprar um título de capitalização. Então, qualquer pessoa pode comprar. A possibilidade total, porque você pode comprar num banco, você pode comprar numa banqueria normal, você pode comprar num distribuidor, numa loja de produtos femininos, você pode comprar numa rede de supermercado, você pode comprar em diversos canais, então ele é muito acessível, os valores são para alta, média e baixa renda, não tem nenhuma limitação, cada um tem a sua característica, então a gente diz que não tem exigência de escolaridade, não tem exigência de gênero, é totalmente acessível. Então, a gente entende que é um produto que, salvo a questão da idade, pode ser menor de 16 anos, para toda a nossa classe, para todo o nosso povo, está bastante acessível. Para todas as faixas de renda, para todas as faixas de sociedade, está tudo bem disponível, também bastante acessível. E outra coisa, muita gente não tem nenhuma conta bancária e adquire o título de capitalização, a gente fala que aquela grande população que não é bancarizada tem acessibilidade, possivelmente, aí numa operação financeira, no caso de um sorteio, aquela coisa, ele vai estar sendo bancarizado, vamos chamar assim, até a parte bancarizada do mercado. Então, ele é bastante acessível, né?
Tá. Em relação ao perfil, ou seja, não existe um perfil determinado. É um produto que está disponível para todas as camadas da população, todas as faixas.
Todas, porcentagem, acima de 16 anos, nós temos aí clientes de longevos, temos clientes melhor idade, a jovens, média idade, temos aí para todos os bolsos, vamos chamar assim.
Sim, tá certo. Diretor, a CNSEG lançou no mês de março o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. A meta é atingir 10% do PIB brasileiro até 2030. Como a capitalização está inserida nesse contexto?
Então, esse plano foi um plano que foi desenvolvido para capturar aí crescimento, né, da nossa participação no mercado, na indústria. E a gente tem, como vitória, por exemplo, já, porque o plano de desenvolvimento ele é contínuo, né? Então ele tem média, tem curto, médio e longo prazo para execução. A gente já conseguiu, por exemplo, a lei 14.652, que é o acesso à lei de crédito, né? Garantia de créditos, foi uma vitória e é um dos itens do PNF. Quer dizer, para a capitalização nós temos lá várias iniciativas. Essas iniciativas são iniciativas que poderão claramente ajudar a gente a alavancar mais ainda o negócio, gerar mais emprego, gerar mais tributos. Então, esse do mercado de garantia de crédito é um dos itens do PDMS que já foi, vamos chamar assim, ticado. Concluído, vamos chamar assim. Agora estamos na parte de normatização, então é legal. Mas vou dar outro exemplo. A gente tem uma das discussões também, que seria a garantia de contratos públicos. Temos outras pedidos, por exemplo, como trabalhar em cima da capitalização para fins de desenvolvimento de produtos, então melhorar, criar novos produtos. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando em cima de títulos para poder fazer com que agir, por exemplo, na questão do lançamento de um consórcio, que você pode comprar, dar o lance do final de um imóvel, por exemplo, um tipo de capitalização. Então, tem vários tipos de produtos que podem ser criados. E aí nós temos aí, em paralelo, junto com o nosso órgão regulador, reuniões técnicas para que a gente consiga, de alguma forma, destravar essas pautas que, às vezes, acabam ficando injetadas por uma questão legal. Então, temos várias iniciativas. O PDMS, se não me engano, são 67 iniciativas. Isso para todas as federações, né? Então, está sendo FENAPREV, que é a Previdência, temos a FENSEG, que é de Seguros, temos a FENACAP, que é a Previdência, e tem a FENASAÚDE, que é de Saúde. Então, todos nós estamos trabalhando com iniciativas para que a gente consiga fazer esse mercado, essa indústria, aumentar a sua participação no PIB nacional.
Ou seja, nos próximos meses ou próximos anos, poderemos ter novas variáveis dos produtos da capitalização.
Eu estou aqui querendo te falar contigo toda semana, todo mês possível. A gente está trazendo uma novidade a mais. A gente está brigando bastante, no bom sentido, é claro, na busca por ter produtos, inovação, ofertas de produtos novos, de possibilidades para que agreguem mais negócio e, como nós falamos, né, que esse circo seja virtuoso para todos nós brasileiros.
Diretor, a nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo se foi, infelizmente, e eu gostaria de agradecer a participação do diretor executivo da FENACAP, Carlos Alberto Correia, na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, diretor.
Muito obrigado pela atenção aí, pelo espaço que você nos deu, e ó, conta com a gente aí para as próximas pautas, tá bom?
Tá, ok, com certeza. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programa espaçojurídico@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, CNSEG e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Bom dia, bom final de semana a todos.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.